Saudações Cybertronianas! Aqui quem fala é Wagner Venturini e você está ouvindo o AllSpark Power, o podcast oficial do TF Dioramas. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que intriga a todos os fãs dos filmes, cronologia. Gustavo Trajano, agora é com você!
Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Temos que comentar aqui sobre um assunto bastante sério. Até porque eu vejo que a ordem cronológica dos filmes de Transformers acabam causando uma grande confusão. Principalmente para o público que não tem o costume de acompanhar a franquia diariamente. Como vocês sabem, a franquia Transformers já existe há 40 anos. Surgindo nas televisões no ano de 1984 com a primeira série de Transformers chamada Transformers. Que posteriormente ficou conhecida como Transformers Geração 1, e acabou ficando extremamente popular, principalmente depois que várias séries foram lançadas nos anos posteriores, como foi o caso de Transformers Beast Wars, que apresentou um grande avanço tecnológico por ser um dos primeiros desenhos animados em 3D, sendo lançada meses depois do primeiro filme de Toy Story, que foi um grande marco cinematográfico por popularizar o 3D, que era bastante difícil naquela época. Acontece que a popularidade de Transformers cresceu muito com Beast Wars e seu avanço tecnológico, o que acabou nos proporcionando outras séries de Transformers, como o caso de Transformers Beast Machines, Transformers A Nova Geração e Transformers Armada. E claro, o primeiro filme de Transformers em live action, chamado de Transformers e lançado no ano de 2007. O primeiro filme, que foi dirigido pelo Michael Bay e contou com a produção do tão aclamado Steven Spielberg, apresentou uma novidade incrível, que foram robôs gigantes se transformando e lutando em pleno live action. Isso no ano de 2007, com efeitos visuais incrivelmente realistas. O que acabou popularizando o filme e fez com que a produção de uma sequência fosse inevitável. E foi assim que nós tivemos o lançamento de Transformers A Vingança dos Derrotados no ano de 2009. Transformers A Vingança dos Derrotados gostaria de retratar mais a origem dos Transformers, que acabou sendo abordada de forma superficial no primeiro filme. Mas acabou enfrentando alguns desafios durante a sua produção, como, por exemplo, a greve dos roteiristas que acabou alterando seu roteiro original. E acabou causando uma grande confusão na história do filme, modificando um pouco o que havia sido originalmente planejado e fazendo com que a história do segundo filme não se encaixasse de forma perfeita com a história do primeiro filme. Mas mesmo assim, tínhamos muitas menções em relação ao que havia acontecido no primeiro filme, como por exemplo, o próprio impacto da destruição do cubo, um objeto místico que supostamente teria dado vida aos Transformers. Tínhamos alguns furos de roteiro, mas era basicamente isso. Apesar de muitas críticas negativas, o segundo filme de Transformers foi um grande sucesso de bilheteria, rendendo ainda mais que o primeiro filme, e garantindo assim outra sequência, no caso Transformers O Lado Oculto da Lua, lançado em 2011. Esse filme em específico tentou abordar um pouco mais sobre a grande guerra do planeta Cybertron, planeta natal dos Transformers, e tentou apresentar uma ação ainda mais épica na batalha aqui na Terra, trazendo consigo uma história bastante original através do Sentinel Prime, antigo líder dos Autobots. Esse filme foi muito importante para a franquia por ser o primeiro a atingir a marca do $1 bilhão. Então, o que era para ser uma trilogia perfeita, acabou se tornando uma quadrilogia com a produção de Transformers A Era da Extinção no ano de 2014. O quarto filme de Transformers em live action trouxe muitas mudanças para o que já havia sido pré-estabelecido nos filmes anteriores. Tivemos uma mudança radical, tanto no elenco de humanos quanto no de Transformers. E esse filme ainda tentou abordar uma nova história de origem para os nossos robôs, dizendo dessa vez que haviam na verdade criaturas responsáveis pela criação dos Transformers, e que essas criaturas haviam sido responsáveis na verdade pela destruição do planeta Terra, acabando assim com os dinossauros por aqui, para que eles pudessem construir os Transformers que nós conhecemos. E isso acabou sendo uma grande confusão, porque se antes os Transformers haviam sido criados pelo AllSpark, apelidado de O Cubo, aqui eles haviam sido criados por criaturas misteriosas. E isso daí não se encaixava perfeitamente. Transformers O Último Cavaleiro, o quinto filme de Transformers em live action, que foi lançado no ano de 2017, tentou aprofundar um pouco mais na história dos criadores de Transformers, apresentando dessa vez uma única criadora, a Quintessa, que na verdade é uma Quintesson. Pra você que não sabe quem são os Quintessons, eles são uma raça alienígena e foram responsáveis pela criação dos Transformers na primeira série de Transformers animada, lançada em 1984. E eles apareceram apareceram pela primeira vez nas mídias audiovisuais no primeiro filme de Transformers, lançado em 1986. E basicamente eles usavam os robôs para trabalhos forçados e entretenimento, até que os Transformers se revoltassem e exilassem os Quintessons do planeta Cybertron. Acontece que aqui, a Quintessa foi apresentada como a vilã principal, e já não tínhamos mais os ditos criadores, e sim uma única criadora, se distanciando um pouco do que havia sido proposto em Transformers A Era da Extinção sem nenhuma explicação aparente. O quinto filme de Transformers acabou sendo um grande fracasso, fazendo a menor bilheteria dentre os filmes dirigidos pelo Michael Bay. Isso fez com que o filme não tivesse uma sequência, basicamente cancelando todo o universo cinematográfico que havia sido produzido desde o ano de 2007. Com isso, o filme que teríamos no ano seguinte, Bumblebee, teve que ser regravado e teve o seu roteiro modificado. O filme que iria, na verdade, se passar antes dos acontecimentos do primeiro filme, agora teria uma história completamente nova, dando origem, assim, a um novo universo cinematográfico iniciado com o filme do Bumblebee lançado em 2018. Adaptando, claro, alguns elementos dos filmes do Michael Bay, mas sem uma conexão direta. Tivemos então, em 2023, o lançamento de Transformers: O Despertar das Feras, filme esse que é ambientado em 1994 e se passa 7 anos após os acontecimentos do filme do Bumblebee, dando assim continuidade a um novo universo cinematográfico que foi estabelecido pelo filme anterior. Recentemente, nós tivemos aqui no Brasil o lançamento de Transformers: O Início, filme esse que estava sendo planejado desde antes do lançamento de Transformers: O Último Cavaleiro em 2017. Transformers: O Início busca apresentar a história de origem da Grande Guerra do planeta Cybertron e como o Optimus Prime e o Megatron se tornaram grandes inimigos. Acontece que, diferentemente do que muitos pensam, esse filme não se conecta com nenhuma das duas linhas do tempo que nós temos atualmente. Ou seja, ele não se passa antes dos acontecimentos dos filmes do Michael Bay, assim como também não se passa antes dos acontecimentos do filme do Bumblebee. Transformers: O Início apresenta uma história totalmente nova e original, iniciando então a sua própria linha do tempo e não tendo que lidar com a limitação criativa dos outros filmes de Transformers. Sendo assim, nós temos aqui um terceiro universo cinematográfico entre os filmes anteriormente listados. E sim, isso daí pode acabar gerando uma grande confusão, até porque esses filmes possuem vários elementos em comum. E além disso, há sempre algumas publicações na internet que tentam sempre vincular essas histórias, assim como aconteceu com a IGN, que tentou montar a sua linha do tempo encaixando todos os filmes como se eles fizessem parte do mesmo universo cinematográfico, como se apresentassem uma única história linear, quando na verdade não é assim. Aqui podemos ver um claro equívoco por parte da IGN, já que estamos falando de histórias completamente diferentes. É quase como se você quisesse encaixar a história dos filmes de Transformers com os desenhos animados de tão discrepante. Acontece que esse é um erro bastante comum, tendo em vista que os próprios produtores dos filmes não parecem ter exatamente uma certeza de qual direção seguir. Afinal, temos uma constante briga entre os produtores e os diretores para poder inserirem um filme em um determinado universo cinematográfico. Isso aconteceu de forma muito evidente nos bastidores de Transformers: O Despertar das Feras, quando o diretor Stephen Caple Jr. afirmava constantemente que se tratava de uma história nova, separada dos filmes do Michael Bay, enquanto o produtor Lorenzo de Bonaventura o interrompia, dizendo que se tratava tudo do mesmo universo cinematográfico. A explicação do porquê disso acontecer é que, na verdade, os filmes do Michael Bay renderam bilhões, com Transformers: O Lado Oculto da Lua tendo a maior bilheteria da franquia e Transformers: A Era da Extinção tendo a maior bilheteria do ano de 2014. Então é possível acreditar que, mesmo com receio após o fracasso de Transformers: O Último Cavaleiro, os produtores não querem largar de forma completa o universo que havia sido previamente estabelecido. Afinal, um dia ele foi rentável, sendo um grande sucesso de bilheteria. Só que, claro, estamos lidando com a lógica aqui, e mesmo com esses furos de roteiro absurdos que nós temos entre esses 5 filmes, como, por exemplo, com os Transformers chegando na Terra em 2007, quando, na verdade, estavam na Segunda Guerra Mundial, ainda é impossível estabelecer uma ordem cronológica entre os filmes mais antigos e os mais recentes. Afinal, as suas histórias não foram projetadas para se encaixar. Estamos falando de um novo universo aqui.
Este foi mais um episódio do Lost Park Power, o podcast oficial do TF Dioramas Brazilian Fansite. Obrigado por estar aqui com a gente. Até que todos sejamos um.